Sejam bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudocult da internet. Eu sou a Nathalie.
Eu sou o Arthur.
E tá começando mais um Boletim do Hype, o nosso programa de notícias semanal aqui do Tênis Verde, pra falar sobre cultura pop, filmes, séries e tudo mais que engloba esse universo. Esse programa é gravado ao vivo todas as sextas-feiras, às 8 da noite, em twitch.tv/tênisverde. Então, se você quiser acompanhar, interagir com a gente no chat, seguir a gente lá, vamos ficar muito felizes. E aí você aproveita também e acompanha as nossas outras lives que a gente faz durante a semana. E também todo sábado, 7 da noite, tem comentários sobre os episódios de Falcão e o Soldado Invernal, que tá muito legal, a gente tá adorando fazer. E depois vamos seguir aí esse bonde da Marvel até onde tiver série.
E siga a gente também lá no Instagram, @tênisverdecast, @natfanatic, @senhor_art. A gente sempre interage com vocês e avisa quando tá saindo episódio novo, lança alguns conteúdos exclusivos lá no Instagram, com dicas de séries, de filmes. Então segue lá, @tênisverdecast. Começando pela... Não é uma notícia? Ou é dá pra falar que só vazou a imagem?
É um acontecimento.
Nossa, que palavra forte.
Não, é um acontecimento, mas é no sentido negativo do sentimento, assim. O que aconteceu essa semana, né, que causou um alvoroço aí? Saíram algumas imagens, né, vazaram, digamos assim, algumas imagens do set da série Powerpuff, que pra quem não sabe, a gente já tá falando aqui, já faz alguns boletins do Hype, a gente falou bastante na primeira edição do Boletim do Hype, formato podcast, sobre o que é essa série, que é o live action das Meninas Superpoderosas. Naquele primeiro episódio a gente explicou melhor sobre a trama e tal, mas basicamente vai ser uma versão live action em que elas vão estar ali na faixa dos seus 20 e poucos anos, e enfim, coisas vão acontecer. A gente vai focar aqui no que aconteceu essa semana, que tem dois pontos. Primeiro, as imagens do set, né, e uma informação sobre quem vai interpretar a Senhorita Bellum,
uhum,
também conhecida como Sarah Bellum, que era uma pessoa que a gente tinha visto nas fotos do set. Eu lembro que o Arthur chegou a falar no WhatsApp pra mim, ele, essa é aquela mulher do cabelo grande, ruivo?
A que não aparece a cara?
Aí eu, não deve ser não, porque assim, a roupa era meio paia, e aí por fim é ela mesmo, né, quem vai interpretar a Senhorita Bellum é a Robin Lively, que eu não sabia que é a irmã da Blake Lively. Meu Deus do céu.
Sim!
De onde surgiu essa mulher? Tipo...
É bizarro. Tem famílias em Hollywood que, tipo, tem vários irmãos e fica... Eu nunca tomei conhecimento dessas pessoas, gente. Onde estava esse pessoal até agora?
Sim, eu fiquei um pouco assustada. Pra quem não sabe, a Blake Lively fez a Serena em Gossip Girl por muitos anos. É a esposa do Ryan Reynolds, enfim. É super conhecida e eu não fazia a menor ideia que ela tinha irmã. E tem outros irmãos, parece, também. Eu fiquei chocada. E aí, na matéria, quando rolou esse anúncio sobre ela estar na série, tá falando que a Senhorita Bellum, ela é uma mulher de carreira calorosa e espirituosa. Não sei o que isso quer dizer. Mas que, o que me chamou a atenção é que ela vai ter uma complicada história romântica com o Drake. Drake, também conhecido como Professor Utônio.
Isso aí eu imaginava.
Ai, achei meio preguiça, mas enfim. Fala também que ela sempre foi amiga das Meninas Superpoderosas e ela permaneceu próxima das meninas mesmo depois, né? Tipo, desde que elas eram pequenininhas. Então, ela vai ser uma personagem bem presente. E aí tem toda a questão das imagens, né? Do set que saíram.
Pra quem tá escutando, não tem esse recurso visual, né? Então, por isso que a gente convida vocês pra irem até a outra rede roxinha lá e procurar por Tênis Verde. E seguir a gente pra sempre que tivermos ao vivo. E principalmente no boletim, né? Eu acho que isso é muito importante. Você vê as imagens, sempre que saem essas imagens... Porque, assim, gente, o chat está em polvo rosa aqui, porque é uma coisa... Eu não tenho como descrever sem falar horrenda, talvez. Tipo, a gente fazendo da nossa cabeça, qualquer coisa ficaria melhor do que isso que eles estão fazendo, eu acho.
É, porque basicamente o que a gente está vendo é uma cena externa, né? Uma das atrizes está com alguns cabos, então saiu até um vídeo também, né, que mostra que elas vão sair voando, etc. E as roupas que elas estão usando são muito parecidas com o desenho, porque são vestidos lisos, simples, da cor das meninas, né? Rosa, verde, azul, com uma faixa preta na cintura e meia 3/4 branca. E é isso. E aí, tipo, a Dove Cameron que vai ter pra estar tá lindinha, tá de Maria Chiquinha. A moça que vai fazer a Florzinha, que eu já esqueci o nome, vai estar tá com um laço vermelho na cabeça. Então, assim, é muito parecido com o desenho. Só que é, assim, num nível muito simples. Tipo, muito cosplay. Eu não acredito que elas são as meninas poderosas. Eu vejo que, tipo, ah, alguém se vestiu pra um carnaval, pra um Halloween, uma coisa assim. O que eu acho meio broxante, assim, né? Pra uma pessoa assim como eu, que eu gosto muito do desenho, sou muito fã delas, admiro muito as personagens. E pela proposta da série, né? De tipo, ah, elas adultas, um tempo depois, você pensa, ah, vai ser um negócio, né? Atualizado, moderno. E aí a gente tem isso aí. Como o próprio nosso amigo Miguel Morales falou aqui no chat, né? Espero que seja uma sequência de homenagem barra sonho. É, essa cena, assim, pode ser muitas coisas o que tá acontecendo ali, só que mesmo se for uma sequência de homenagem barra sonho, eu achei feio.
Eu não sei se é a palavra certa, mas parece algo cafona, talvez, no sentido de que, vamos ver se eu consigo
Brega.
brega isso, obrigado, no sentido de, beleza, se a roupa que elas usavam quando eram crianças e tal, era uma coisa, mas, caralho, gente, elas cresceram, como que a roupa que elas usavam quando eram jovens está servindo nelas hoje em dia, ainda como se fosse feito sob medida para elas hoje em dia?
Exato. Exato, não faz muito sentido.
Se for fazer essa coisa de, ah, a gente voltou para a cidade, colocamos para lembrar os velhos tempos, não faz sentido para mim. Mesmo se fosse para fazer algo nesse estilo, eles tinham que ter encontrado uma forma de adaptar o que era o desenho para a realidade e não necessariamente fazer exatamente a mesma coisa, porque não é porque funcionou nos quadrinhos, não é porque funcionou no desenho, que é algo muito simples, que vai funcionar no live action, porque às vezes essa transposição acaba não funcionando.
É, no caso, assim, se for uma sequência de sonho, mas de pesadelo, tipo, não, tô falando muito sério. Se for uma coisa negativa, aí eu vou aceitar. Tipo, se elas, porque, né, como a gente falou já nos outros boletins, elas vão ter alguns problemas, né, tipo, de ter esse rancor, de terem desperdiçado a infância delas, combatendo o crime, etc. Então, elas vão ter alguns problemas em relação a isso na vida adulta. Então, se, por exemplo, vamos supor, uma delas tá sonhando e ela tem um pesadelo de que ela tá na mesma roupinha infantil que ela usava combatendo o crime e tal, e aí ela acorda assustada, aí eu vou aceitar. Mais ou menos. É que, na verdade, eu fico preocupada. Porque a série tá sendo produzida pela CW. E, com todo respeito à CW, né? Eles têm escolhas duvidosas, muitas vezes.
Com todo respeito à CW, eles não são padrão de qualidade.
Exato, exatamente. Então, foi um negócio assim, tipo, rolaram muitas opiniões na internet. Eu espero, eu genuinamente espero que isso não seja o uniforme delas. E espero que tenha o que eu imaginei que seria uma série das Superpoderosas, que seria algo moderno, sabe? Tipo, elas adaptando isso para algo de hoje em dia, né? Eu acho que seria muito mais
E não só
interessante.
isso, mas até pegando o gancho, que é uma coisa que não tá nem na pauta, mas que eu vi as pessoas comentando no Twitter, até o próprio Miguel falou que tá rolando, vai começar, ou está rolando as gravações do Peter Pan, que tem o. Qual o nome do moço bonito lá?
Jude
Tem o
Law.
Jude Law como Capitão Gancho, que também a primeira imagem que a gente tem dele é ele andando pelos set e tal, e não é uma imagem tratada. Talvez essa coisa das meninas superpoderosas caia no mesmo sentido. Se eles quisessem fazer exatamente o que eles estão fazendo, talvez antes eles podiam só ter divulgado uma imagem mais tratada, bonitinha, para quando começasse a gravar, você já, tipo, ah, beleza, já vi a imagem, agora a gente segue. Porque a própria Warner fez isso de uma forma muito interessante com o Joker, né, do Joaquin Phoenix. Antes de começar a gravar, que aparecer ele
Sim.
realmente na rua e não tinha como esconder, fizeram lá um videozinho mostrando o teste de figurino, de maquiagem e tal. A galera ficou, nossa, incrível! Aí depois, quando tava no set, beleza, vai batido, porque talvez se fosse o contrário. Primeiro a gente vê, fora de contexto, numas gravações, as pessoas tivessem uma reação mais negativa, que é o que está acontecendo agora.
Porém, vou ser advogada do diabo aqui e dizer que.
Advogada do ele.
Advogada do ele, advogada do Mephisto. Eu concordo com o que você está falando. Eu acho que imagem de set não valoriza, né, o detalhe, o que os figurinistas pensaram e tudo mais. Não é a mesma coisa do que tá ali na luz que o cinematógrafo montou e tudo mais. Não é a mesma coisa. Só que, por exemplo, eu sinto que a imagem do Jude Law em Peter Pan e Wendy, a gente está perdendo coisa. Tem detalhes ali que a gente não tá vendo. Essa roupa das Superpoderosas, eu não enxergo como seria diferente numa foto bonita e tal, porque não tem, a gente tá literal, a foto tá muito perto. A gente consegue ver muito bem o que que é. E não dá para ver detalhes. E também tem fotos de set que foram super bem recebidas, como a própria Kate Bishop, né? A Hailee Steinfeld, a gente não tinha visto nenhuma imagem tratada, saiu as imagens de set e todo mundo
É
enlouqueceu. Falou,
verdade.
caralho, é isso, ela é a Kate Bishop, não sei o quê. Pirou, a própria Miss Marvel também. Rolaram umas imagens, e aí ficou aquela coisa tipo, ah, é uma fantasia de Halloween? Não é, papapá. E ideia delas não, entendeu? Tipo, abre essa conversa, né? Tipo, ah, será que é verdade? Será que é um sonho? Será que é uma sequência fantasiosa ou não? Mas independente do que for, ainda assim é essa roupa, gente. Não tem o que. Uma foto tratada, eu não sinto que vai mudar em nada nesse sentido. Não tem detalhes que a gente tá perdendo. E uma outra coisa que eu achei curiosa é que também foi confirmado que o Tom Kenny, que foi o narrador, né, na animação original e depois até quando elas voltaram em 2016, né, que teve essa versão mais modernizada, mas com a mesma carinha delas, ele vai voltar para a série, para esse live action. Curioso isso, sabe, de ter um narrador. Eu acho, parece que eles estão indo muito pro lado do desenho. E eu não sei se eu gosto muito disso.
Não faz muito sentido. Porque eles querem dar essa roupagem mais pé no chão, ao mesmo tempo que eles querem fazer o desenho. Não sei se as duas coisas combinam. Ou você vai full desenho e beleza, ou você vai algo mais realista mesmo. Eu não sei se eles vão encontrar um meio termo.
Sim, que foi até uma coisa que a gente conversou no nosso grupo do Discord, junto com os seguidores do Tênis Verde. Eu cheguei a conversar com a Sara Dune, do Insara, que, tipo, pra mim é muito legal ter uma versão live action, eu tava mega empolgada. Só que se for pra fazer igual o desenho, gente, sinto muito, eu não tenho interesse, entendeu? Eu vou lá e eu vejo o desenho. Tipo, pra mim, pessoalmente, não tem graça. Pra mim tem graça se eu tô vendo uma outra visão dos personagens, sabe? E, tipo, só elas serem mais velhas não é o suficiente se ficar muito parecido com o desenho. É claro que, assim, de novo, a gente não tem nada, né? A gente tem a sinopse, né? A proposta que tem da série e essas imagens. Então, pode ser que sim, seja exatamente o que eu estou imaginando, o que eu gostaria, e a gente só não tá enxergando isso ainda. Mas, baseado no que a gente tem visto, as informações sobre os atores que foram escalados e tal, eu tenho as minhas dúvidas. Eu tenho as minhas dúvidas. Estou sentindo que eles estão querendo homenagear demais o desenho.
Assim, eu ainda imaginei que não ia durar tanto assim a gente só comentar das imagens, mas.
Ah, é que Meninas Superpoderosas é um lugar muito especial, assim, no meu coração, entendeu? Tipo, eu não queria nem me importar tanto, na verdade. Só que, enfim, como causou um alvoroço essas imagens durante a semana, eu achei que era interessante a gente, né,
Sim.
trazer esse debate aqui pro boletim também. Mas é aquilo, né? Eles estão gravando um piloto. Pode ser que esse piloto não seja aprovado, a série não vá pra frente. Eu acho que eu vou ficar mais. Preocupada, mais investida na hora que falarem, tipo, ah, então, o piloto de Powerpuff foi aprovado. Aí eu vou ficar tipo, ok, it's happening.
Oh my God, oh my... Okay, it's happening.
Everybody
Everybody
stay calm! Vai ser assim pra mim, que aí realmente eu vou ter que assistir essa merda, entendeu? Eu espero que não seja uma merda. Desculpa, não vou ficar falando que é uma merda, mas enfim. Vamos ver, né? Vamos ver. Às vezes um trailerzinho já muda a minha percepção, né? Vamos ver, vamos aguardar.
Então, uma outra notícia que rolou essa semana indo pro mundo dos streamings, que eu acho que é uma coisa positiva, né? Uma coisa talvez surpreendente, É que a Netflix fechou uma parceria, um contrato com a Sony Pictures, justamente dos filmes do estúdio, né, da Sony, irem para Netflix. É, quem deu essa notícia foi o The Hollywood Reporter. E foi uma coisa que até eu e a Nath vimos, estamos vindo,
O que
gerundismo, comentando.
você tá querendo dizer, meu Deus?
Que faz tempo que a gente tá falando sobre isso.
Ah, tá.
Que a gente já vem comentando há um certo tempo, os estúdios estão criando seus próprios serviços de streaming, né? Ah, o Prime Video fez o dele, a Netflix foi e fez a dela, ah, o Paramount tá fazendo, tem alguma outra que tá fazendo aí que eu esqueci o nome também. E a Sony tava naquela: tô aqui, tô de boa, não sei o que eu faço, será que vai ter, será que não vai ter? E no final das contas, eu acho que o que eles fizeram foi o mais sensato, talvez, da parte deles. Tudo bem que eles devem ter um baita catálogo e tal, só que aquilo, talvez para você fazer um serviço de streaming próprio, demanda muito tempo, muito recurso, muita infraestrutura, porque não é algo localizado, né? Você tem que lançar meio que globalmente.
Sim.
E nesse sentido, talvez seja muito pesado para eles. Talvez eles realmente quisessem focar em produzir coisas e não necessariamente ter que criar toda uma divisão só para o streaming, aí dentro dessa divisão ter que pensar também numa outra divisão só para produzir originais,
É.
fechando essa parceria com a Netflix. É assim, ó, beleza, a gente continua fazendo nossos filmes aqui, e aí a questão dessa parceria é o seguinte: levou-se 2 anos esse leilão, a gente sempre fala de leilões, né? Já vinha há 2 anos rolando e a Netflix acabou vencendo. Por enquanto, isso está definido apenas para os Estados Unidos, não sabemos se vai expandir para o resto do mundo. Tomara que sim, que é o seguinte: depois do lançamento, vai ter uma janela. Depois do lançamento nos cinemas e no home video, aí os filmes que a Sony lançar a partir de 2022 vão entrar no catálogo da Netflix. Então, o Miranha No Way Home, que vai sair agora no final de 2021, não entra nesse contrato. Mas, a partir do ano que vem, por exemplo, Uncharted, se tiver continuação, o próprio Venom, Homem-Aranha no Aranhaverso 2, que é um filme que vai sair ano que vem. Depois dessa janela de lançamentos, ela vai. São filmes que vão ir direto pro Netflix.
Eu achei engraçado que quando você estava listando as pessoas que estavam fazendo streaming, você falou, ah, Netflix tá fazendo deles, mas na verdade tá todo mundo fazendo streaming por causa da Netflix. A Netflix foi a primeira. Mas enfim, eu achei interessante, que eu acho que é isso que você falou, tipo, para Sony até seria simples para eles fazerem um streaming. Eu acho que a parte complicada é realmente você alimentar com conteúdo original especificamente para o streaming. Né? A gente sabe que isso é muito importante hoje em dia. Eu achei engraçado, porque, tipo, por que não Disney Plus? Mas foi a Netflix, e é isso aí. E o Homem-Aranha segue sem estar no Disney Plus. Isso é muito bizarro, isso é muito bizarro, isso é muito bizarro. Sei lá, 2022 eu acho que a gente já vai estar melhor em relação à pandemia, né? Mas eu acho que tem muita gente que vai permanecer confortável nessa situação de. Por que que eu vou correr para ir no cinema se eu posso, num curto período de tempo, já ver na minha casa, né? Então, acho que isso pode ser um atrativo muito bom para Netflix.
E é importante para eles também, né? Porque eles tinham um catálogo que era gigantesco, além dos originais que eles foram fazendo, né? E aí, com Disney fazendo suas coisas e tirando dos outros serviços, Paramount também fazendo isso, e todo o resto, eles meio que foram ficando sem esses outros conteúdos que não são originais deles, né? E talvez ter esses filmes da Sony seja um grande big deal, porque o contrato também vai além disso. Eles poderem pegar clássicos da Sony, né? Antigos e tal também para colocar no serviço. E também, aí eu acho que é um outro ponto que vai ser muito benéfico para a Netflix, é que meio que vai surgir originais dessa parceria, porque a Netflix vai poder não, ela pelo contrato ela vai ter que investir para produzir originais a partir de propriedades intelectuais da Sony também. Então não vai ser algo
Ah,
restrito
interessante.
a gente vai lançar no cinema, depois vai para lá. Não, eles também podem fazer coisas originais a partir disso, diretamente pro streaming, no caso. Eu fico muito feliz com a notícia, fico bem empolgado se isso vir pro Brasil também, né? Não precisar pagar um serviço só da Sony, porque eu acho que tem muita coisa da Sony que eu gosto, mas principalmente porque lá nos Estados Unidos, e no mundo todo, a gente até fez um episódio sobre o Aranhaverso e comentou sobre isso, como o filme foi um pouco esquecido, mas lá nos Estados Unidos, quando o filme chegou na Netflix, ele fez um hit gigantesco, as pessoas ficaram
É.
sabendo, assistiram, adoraram, O segundo, já tendo essa certeza de que num futuro próximo vai direto pro Netflix, eu acho que vai ajudar muito ele a ser mais famoso ainda.
Sim. Vem aí.
Vem aí.
E essa semana ficamos sabendo que, na verdade, não era exatamente uma novidade, porque o lançamento dessa série já tinha sido anunciado, mas a gente teve a data essa semana da série Panic, que vai estrear no Prime Video no dia 28 de maio, agora, de 2021, mês que vem, então. Que é uma. Eu não, nem sabia dessa série, desse livro, dessa história, porém, na hora que vi, falei: quero, preciso, amei, adorei.
Achei top. Eu gostei.
Mas vamos lá, essa série é baseada num livro da Lauren Oliver. Ela também tá trabalhando como produtora executiva da série, então ela tá super envolvida assim na produção. Se eu não me engano, ela tá no roteiro também, tudo mais. Vão ser 10 episódios. E é uma pegada mais teenager, assim. Pode ser que seja uma vibe The Wilds também no Prime Video, porque a história ela é meio diferentona, assim. Mas basicamente a história se passa numa cidade pequena do Texas. E aí tem um treco lá que todo verão os estudantes do último ano do ensino médio, eles participam de uma série de desafios e o vencedor ganha um prêmio. Algo que acreditam ser a única chance para conseguirem ter uma vida melhor, né? E melhorar ali a sua condição de vida e tudo mais. Só que esse ano, né, quando a gente vai acompanhar a história ali na série barra livro, esse ano as regras mudaram. Então a quantidade de dinheiro do prêmio é bem maior e o jogo se tornou mais perigoso, né, esse desafio aí. Então os jogadores vão enfrentar cara a cara os seus maiores e mais sombrios medos e blá 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 e etc e tal, várias questões filosóficas de até onde você está disposto a ir e quais os riscos que você vai correr para ganhar essa competição aí. Uma vibe meio Jogos Vorazes, né? Senti levemente. Mas como eu não li o livro e tudo mais, não sei se é tão parecido assim, mas lendo a sinopse me lembrou. Eu não li o livro, mas ele tá disponível aqui no Brasil, chama Pânico. E a Lauren, ela escreveu um outro livro adolescente que eu gosto muito, que é Antes Que Eu Vá, que é uma história de looping temporal. Tem filme também, ele foi adaptado. E eu gostei muito da escrita dela, então fiquei muito empolgada, de saber da série.
E pelo jeito, agora que a Prime Video falou que vai lançar mesmo dia 28 de maio, né? Eu acho que dá pra ter uma certeza. Porque esse lance da Prime Video de às vezes não divulgar a data aqui no Brasil e a gente ficar, vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Parece o Galvão narrando lá a perda do Rubinho. Hoje sim! Hoje sim! Hoje não! Hoje não! Aí quando você vai ver, o bagulho lançou, não teve aviso nenhum. Eu tô falando do Them especificamente, mas é algo que o Prime Video faz volta e meia, né? Que tem uma série que tá saindo lá fora e acaba não sendo um lançamento mundial. Às vezes não chega aqui, se chega, chega algum tempo depois. Mas se eu não me engano, o Panic, né, foi dito que vai lançar mesmo dia 28 de maio aqui.
Exatamente, já foi anunciado junto. Gostei muito, tô bem empolgada. Eles anunciaram o um elenco, mas eu não conheço. É uma galera jovem aí que eu não é muito conhecido. Mas o pôster é muito bonito, né? Ele tem um fundo preto com uma personagem caindo assim com aqueles. Como é que chama?
É,
Sinalizador?
isso mesmo.
É sinalizador? Te chama de
Socorro.
Bar... Usam muito isso. Obrigada. E ela tá caindo, assim, achei muito bonito, achei dramático.
Sim.
Então eu já tô, assim, mega, mega, mega empolgada. Provavelmente a gente vai assistir e fazer episódio aqui do Tênis Verde, porque a gente gostou muito de The Wilds, né? Então, eu gosto dessa vibe que o Prime Video tá seguindo pros conteúdos que são adolescentes.
Sim, são coisas diferentes, né? O The Wilds, teve o Las Cumbres mais recentemente. Eles estão produzindo meio que esse Young Adult de The Boys também, né? Que é se passando na
Spin-off,
spin-off, se
né?
passando na faculdade. Então, ficou bem curioso para ver como que pode ser esse Panic. Esperar algum trailer aí para ter uma noção melhor. A Variety essa semana falou que disse que rolará um remake americano de Boa Noite, Mamãe, que é um filme austríaco de 2014, um filme de terror. Provavelmente a Nathalie não assistiu.
Não, com certeza não. Olha, meu Deus, a imagem é horrorosa, gente. Não, jamais.
Eu confesso que eu não gostei desse filme quando eu assisti.
Ih, polêmica.
Polêmica, talvez eu tenha que rever. Mas assim, A história acompanha dois irmãos gêmeos que são novinhos que vão morar com a mãe depois que a mãe passou por uma cirurgia. Então ela tá com cheio de bandanas na cara, tá escondendo a face dela. E aí eles começam a achar estranho o comportamento dela, que tá muito diferente da mãe que eles lembravam. E aí eles decidem, eles chegam à conclusão que essa mãe é uma impostora, que não é a mãe de verdade deles. E aí começa a rolar todo o filme. E esse remake americano vai ter a produção executiva dos dois diretores do original, também da Naomi Watts, que vai interpretar a mãe. Ela vai ser a protagonista do filme. E é isso que a gente tem.
De novo, a Naomi Watts sendo protagonista de remake.
É ela que fez o chamado?
Sim.
Ah, olha. Tinha que ser outro filme de terror, né? A Duny levantou aqui no chat. Provavelmente vão mudar o filme todo porque a mãe não tem tanta participação assim. Exatamente. É uma coisa que, dentro do filme original, a mãe é meio que esse monstro do filme, sabe? Que as crianças têm medo, que as crianças não sabem como faz, como que vai interagir. Eles ficam com esse lance dela ser impostora. Mas ela é para ser essa figura. Ela não é para ter tanta presença na narrativa, justamente.
Pra ficar um mistério, né?
Exatamente. Aí se vocês botam, primeiro, a Naomi Watts no filme, e segundo, ela é cheia de bandagem pra esconder a cara da mulher.
Ah, mas assim, pelo menos na imagem do filme original, né? Os olhos, eles ficam bem livres. E, né? Dá pra rolar um acting forte, assim, só pelos olhos. Eu acho que dá pra fazer um negócio legal. Mas talvez ela tenha mais falas. Não sei se a mulher fala no...
Ri, Nathalie.
Desculpa, eu preciso rir porque a Bia falou aqui no chat. Tyra Banks, eu amei. A Tyra Banks é uma modelo e ela é a apresentadora do America's Next Top Model, que era um reality show, um dos primeiros reality shows, né, lá dos anos 2000, se eu não me engano. E ela falava muito do smiles, que é você. É o smile com eyes, né? Você sorrir com os olhos. Eu amei a F da Bia, porque é bem isso, né? Tipo, tem como você passar bastante, né, da sua emoção ali, né, através dos olhos. Então, eu achei engraçado que ela lembrou da Tyra.
É porque esse lance, voltando sobre os remakes, normalmente são remakes que não tem muito o que acrescentar. Eu acho
É
meio
verdade.
desnecessário. A Duny citou no chat Old Boy. O Old Boy americano é, na falta de uma palavra melhor, um excremento de filme perto do original. Tipo, parece que pegaram o original, comeram umas 3 vezes, defecaram e falaram: esse é o filme. Porque, sério, que filme horroroso.
Meu Deus. Mas vai ser no Prime Video, não é? Esse Boa Noite, Mamãe?
Ele vai ser bancado, vai ser financiado e distribuído pelo Amazon Studios. Então, as possibilidades desse filme acabar indo como um Amazon Original dentro do serviço são bem grandes.
Bom, vamos para o momento surto deste boletim do hype.
A Nathalie brilha, a Nathalie sorri com os olhos, sorri com a boca, sorri com o nariz.
Sorriu com a alma, pois temos novidades do Tom Holland. Nossa, tô muito feliz. Bom, até engasguei com a minha saliva. Bom, então o que aconteceu essa semana? Depois aí do lançamento de Cherry, lançamento de Mundo em Caos nos Estados Unidos, que o Tom Holland não levantou um dedo para divulgar este filme, mas tudo bem. É, eu pensei, beleza, agora a gente vai entrar numa calmaria aí, né? Até Homem-Aranha 3, Tom Holland vai ficar quietinho lá no canto dele. Isso aqui a gente teve uma ótima notícia, pois ele vai estrelar and produzir uma série antológica na Apple TV Plus. Tô muito feliz. É, a Apple TV Plus lançou o Cherry, né? Adquiriu os direitos para lançar no serviço. Então, né? Sei lá, rolou um match aí. E eles falaram: ah, então, querido Tom, você não quer fazer um negocinho aqui com a gente e tal? E eu achei muito interessante porque essa série vai se chamar The Crowded Room e vai ser uma série para explorar histórias reais de pessoas que tiveram que lidar ali, aprender a conviver com doenças mentais. Então, aparentemente, cada temporada vai explorar a história de uma pessoa diferente. Essa primeira temporada vai ser inspirada na biografia chamada The Minds of Billy Milligan, que foi escrita pelo Daniel Keyes em 81. E aí a série vai ter 10 episódios. Então, como vocês podem deduzir, a gente vai acompanhar a história do Billy Milligan. Mas antes da gente falar dele, eu achei interessante que quem tá envolvido na produção e que vai ser produtor executivo, vai escrever o roteiro, é o Akiva Goldsman. E ele é conhecido por ter feito o roteiro de Uma Mente Brilhante, que é um filme, né, super icônico. E... Mas eu achei engraçado também que ele escreveu o roteiro de Batman Eternamente, Batman e Robin. Achei bem peculiar. É, Eu Sou a Lenda, Eu Robô, e mais recentemente a série Titans, Titãs, daquela da DC lá. Então ele tem essa experiência aí com heróis.
Qual que é o nome? É esse range.
É, ele vai pra todos os lugares. Mas bom, o Tom Holland gosta de um desafio, né? E o que ele vai fazer? Depois que ele falou em várias entrevistas durante Cherry que ele foi para lugares que ele nunca tinha ido e muito difíceis e não sei o que lá, o que ele faz? Ele vai interpretar uma pessoa que tem múltiplas personalidades, né? E que foi um criminoso e que fez várias coisas, né? Então, o Billy Milligan, ele é conhecido como a primeira pessoa a ser absolvida de um crime grave, né? Por causa de ter sido diagnosticado com transtorno de personalidade múltipla, que hoje em dia é conhecido como transtorno dissociativo de identidade. É, esse caso aconteceu lá no final dos anos 70, quando ele foi preso, né? Mas isso levou um tempo. Ele cometeu vários crimes, assalto à mão armada, ele cometeu uma porção de estupros e, eventualmente, ele foi preso. E aí, durante a defesa dele, né, os psicólogos diagnosticaram ele com esse transtorno de múltiplas personalidades, né? Transtorno de personalidade múltipla, na verdade, é o jeito certo. E aí, os advogados, né, foram nesse caminho, alegaram insanidade e tudo mais. Foram as outras personalidades que cometeram os crimes, etc. E é isso. E até onde eu entendo, o Fragmentado, ele foi inspirado nesse cara, no Billy Milligan. Você tá me ouvindo? Você ficou tão quieto?
É que eu tô te ouvindo, por isso que eu fiquei quieto.
Ah, tá. E aí, acho que vai ser muito legal, né? Ele tá nessa parte de... Ele vai ser produtor executivo também da série, o que é bem interessante. E de explorar esse outro caminho que a gente sabe muito bem, que o James McAvoy arrasou em Fragmentado, né? As nuances ali, quando ele mudava de uma personalidade pra outra, era uma coisa assim, o suprassumo da atuação. Então, eu tô bem curiosa se Tom Holland vai entregar também, porque pelo que eu entendi, o Billy, ele tinha muitas personalidades, né?
24.
Exatamente, que era o mesmo caso do Kevin em Fragmentado. E é isso, eu estou muito ansiosa, e inclusive, depois até o fandom do Tom Holland resgatou uma entrevista dele durante a divulgação de Cherry, dele falando, tipo, eu tô trabalhando num projeto agora que eu não posso falar, mas que vai exigir muito de mim, muito estudo e etc. É a coisa mais difícil que eu já fiz na minha carreira, e com certeza era esse o projeto que ele tava falando, pois, né, vai ser complicado. E assim, uma série de 10 episódios, então é um negócio bem mais extenso, eu acredito, do que um filme.
Deve ter uma hora cada episódio, né?
Sim, exatamente. Então, acho que vai ser bem pesado, uma coisa que vai ter que mergulhar demais, assim. Mas eu tô muito empolgada, muito empolgada. Acho que vai ser muito foda pra carreira dele. A Apple tem produzido séries muito boas, né? Então, eu acho que vai ser um negócio muito legal. Muito, muito legal mesmo.
Porém, eu trago uma informação que eu acho que a Nathalie não sabe. Quando eu fui pegar a imagem, eu caí numa matéria, se eu não me engano, do The Guardian, de 2015, que, na real, esse Crowded Room, ele ia virar um filme com o Leonardo DiCaprio interpretando.
Sim.
E o Leonardo queria fazer esse projeto desde 1997, quando ele escutou pela primeira vez. Olha o tempo todo que foi, que acabou não acontecendo, pra agora virar uma série na Apple TV Plus.
Pois é, e é engraçado você ter levantado isso, que é justamente o DiCaprio é um ator que o Tom Holland se inspira muito, né? Que ele gosta muito e que ele admira demais. Então, é curioso, né? Como a vida vai andando, assim. E aí, vamos ver quando que vai começar a produção, né? Porque o Tom Holland já terminou de gravar Homem-Aranha 3. Uncharted também já tá prontíssimo, então, aparentemente, ele está livre pra fazer isso. E também a outra minissérie que ele tá envolvido, que é sobre o Céu Escarlate. Eu não sei qual das duas vai começar primeiro, Mas é, provavelmente esse ano ele já deve começar a filmar. Espero que o Emmy venha, já que o Oscar não veio.
Uma outra notícia que envolve super-herói, só que no caso não é um ator que faz um super-herói, sim uma série de super-herói que vai vir aí no futuro, que é a atriz Renée Elise Goldsberg, que é mais conhecida como Angélica em Hamilton, até dei o meu falsete horrível aqui, ela vai estar na série da She-Hulk, olha só. E ela foi dita que vai interpretar a Amélia. E é só isso que a gente sabe, ela vai ser a Amélia. Quem é a Amélia? Ninguém sabe, mas ela é a Amélia.
Não sabemos.
Mas eu acho legal, primeiro, falar que bacana, né? A atriz tá fazendo outros projetos. Ela ficou muito conhecida por causa de Hamilton.
E ela é incrível, né? A Bia do chat, Amélia! Imagina, já, os memes já vindo. Angélica! Amélia!
A série da She-Hulk, eu acho que a gente não comentou em nenhum boletim gravado, vai acompanhar a história da Jennifer Walters? Walters. Vai acompanhar a
Isso.
história da Jennifer Walters, né? Que ela é.
Jennifer!
Anne Brucie. Que a gente vai acompanhar a história da Jennifer Walters, né? Que ela é parente do Bruce Banner e ela é advogada. E aí vai ser uma série cômica lá com um episódio de 30 minutinhos que vão acompanhar essa vida dela de advogada, né? Só que com detalhe que ela vai ficar verde, vai ficar forte, vai ficar alta.
E ela é a Tatiana Maslany.
Exatamente.
Meu Deus do céu.
Apenas isso. Essa mulher,
Ai, meu
temos que
Deus.
empregar Tatiana Maslany sempre que possível, porque é uma atrizona da
Ela é
porra. Ela vai
perfeita.
estar na série, o Mark Ruffalo vai estar na série, o Tim Roth, que fez o Abominável no filme do Incrível Hulk de 2008, também vai estar na série. Recentemente foi confirmada que a Ginger Gonzaga vai interpretar a melhor amiga da Tatiana Maslany, da Jennifer Walters. E é isso que a gente sabe, tipo, talvez essa série fique lá pra 2022, em algum momento, por aí, porque eu acho que nem começaram a gravar ainda. Mas eu tô bem empolgado porque, ainda mais seguindo nessa pegada mais uma série cômica, talvez seja mais leve, vai ser muito engraçado acompanhar meio que a Jennifer Walters servindo como advogada, tal qual fosse um demolidor, só que pra essa galera que tem poderes, ou pra vilões, alguma coisa nesse estilo seria bem curioso.
É, inclusive, tem um boato fortíssimo de que Matt Murdock também vai aparecer em She-Hulk. Porque aparentemente ele também vai aparecer no Homem-Aranha 3. Então, se os boatos forem certos, né? O Demolidor ele vai passar a ser parte do MCU. E aí ele também apareceria em She-Hulk. Eu ficaria muito feliz, porque eu gosto muito.
Imagina os dois terem um escritório de advocacia juntos.
Uma firma, nossa! Mas ansiosa. É, eu acho que agora 2021 vai ser mais. É, o segundo semestre, né, de 2021, acho que vai ser mais What If, Miss Marvel, Hawkeye, e aí eu acho que She-Hulk fica para começo de 2022.
Se continuar nesse ritmo industrial de séries, né, com esse monte que eles anunciaram já da Marvel também, para ano que vem tem um monte de coisa para sair já.
Até se esse lance do Demolidor aparecer no Homem-Aranha 3, Homem-Aranha 3 é em dezembro, né, e aí ele continuaria. Em She-Hulk em 2022. Acho que encaixa bem. Tô presa nesse rumor, assim, agarrada nesse rumor com todas as minhas forças, porque queria demais. Mas vamos ver se vai ser, se vai, se é quente ou não.
Próximo é o Batman. É o Batman, Nathalie!
Nossa, meu filho, calma.
É o Batman!
Bom, e na semana passada a gente comentou sobre a animação de O Longo Dia das Bruxas, que é um quadrinho muito icônico do Batman que vai ganhar uma versão em filme animado, né? É, a parte 1 foi anunciada na semana passada, a gente ficou sabendo do elenco e tal, teve uma imagem de divulgação. E aí essa semana a gente teve o quê? O trailer, e também a data de lançamento. Então, nos Estados Unidos, o filme está programado aí para ser lançado dia 22 de junho em Blu-ray e também em formato digital. Eu espero que isso queira dizer que vai chegar rápido aqui para a gente no Brasil em formato digital, talvez
Simultâneo?
Na mesma data ou próximo, bem próximo, porque as animações da DC costumam vir rápido pra gente.
Sim.
Então eu acho que dá pra gente assistir aí, pelo menos até julho, eu acho que a gente vai ter acesso, espero muito. E gostamos do trailer, né? Eu achei muito legal mesmo.
Eu também, gostei bastante. Gostei do clima do trailer também.
Sim. Eu achei muito legal porque, assim, o traço, ele é parecido com algumas das últimas animações da DC, mas eu achei que a fotografia tá diferente.
Uhum.
Tá, tipo, com uma coisa mais sombria mesmo, mais dark. É, não necessariamente noir, como é, assim, a vibe do quadrinho, mas eu gostei que tem um clima que eu sinto o quadrinho. Não ficou uma coisa muito... Muito qualquer coisa. Eu senti uma personalidade na animação pelo trailer. E eu fiquei muito feliz. Eu achei muito bonito mesmo. Mesmo. Eu tô muito hypada pra essa animação.
Eu vou falar aqui o que eu imagino. Eu acho que a parte 1 vai sair agora e a parte 2, por ser o longo dia das bruxas, vai sair dia 31 de outubro.
Ai, ia ser muito legal. Apesar de que o Halloween é no começo, né?
É no começo, verdade. Mas é que, se não me engano, dá um ano de calendário, não é? É uma coisa assim na história.
Sim, dá um ano certinho, dá um ano certinho. Mas é que eu acho que já começa no Halloween, então acho que eles deveriam já, tipo, lançar a parte 1 do Halloween. Mas enfim, de qualquer forma, acho que ia ser legal. Tô muito empolgada, então só pra reforçar aí, pra quem não ouviu o último episódio do Boletim do Hype, ouça que tem muitas notícias legais lá. Mas o Jason Eccles vai ser o Batman, inclusive não reconheci a voz dele. Achei bem diferente a voz dele no trailer. A Naya Rivera, que era a nossa Santana de Glee e que infelizmente faleceu no ano passado, ela vai ser a Mulher Gato, né? A Selina Kyle. Josh Duhamel vai ser o Harvey Dent. E, enfim, tem um elenco bem legal. E estou muito empolgada, gente. Eu tô lendo ainda o quadrinho, mas essa parte 1 eu já tenho as infos. E espero muito que a Warner Brasil traga esse mimo pra
Por
gente.
favor,
Vai ser tudo.
Warner, manda um zap aí, vamos conversar de divulgar essa animação aí, hein?
Que enquanto o The Batman não vem aí, a gente,
É.
né, é alimentado aí com as animações.
E para fechar o boletim dessa semana mais curtinho, Indiana Jones 5, pelo jeito, realmente vai acontecer agora, hein? No dia da gravação, nessa sexta, dia 9 de abril, o Twitter do Indiana Jones divulgou, né, que o filme tem estreia prevista para 29 de julho de 2022, o que eu achei muito próximo até, né, pelo fato de tá, não tá, vai rolar, não vai rolar, mas enfim, pelo jeito vai rolar mesmo.
E não começaram, né? Tipo,
Não começaram.
é bem
É,
cedo.
tá bem em cima. Vai ter o Harrison Ford de volta, né, como Indiana Jones, como Indy. A direção vai ser do James Mangold, que, pra quem não conhece o nome, diretor de Logan, filmaço, nossa, despedida maravilhosa do Hugh Jackman do papel, né? Talvez, quem sabe, a gente tivesse uma despedida aí do Harrison Ford também, do Indiana Jones. O senhorzinho
Chega,
já
né?
passou da idade. Ele também fez Ford versus Ferrari. É um bom diretor. Fico curioso para ver o que ele pode entregar em termos de Indiana Jones. Vai ter também o John Williams fazendo a trilha sonora. John Williams, que é um ótimo compositor.
Icônico,
Faz
perfeito.
muita coisa boa, faz muita coisa no automático também. Depende da boa vontade dele para trabalhar, às vezes. E vai ter, talvez essa que foi a notícia que pegou todo mundo de surpresa e muito feliz,
Sim.
Phoebe Waller-Bridge vai ser co-estrela, vai estrelar ao lado de Indiana Jones, ao lado de Harrison Ford no filme.
Meu Deus! Ela vai estar num blockbuster e ela não vai ser um robô. Eu tô tão feliz. Quer dizer, eu espero que ela não seja um robô, pelo amor de Deus.
Vou usar uma expressão que eu vejo direto no Twitter, que às vezes me dá um pouco de preguiça, mas de fato agora eu acho que faz todo sentido. Ela é o momento.
Não, ela é muito. A Phoebe Waller-Bridge, eu acho que ela foi a grande inspiração para o meme do Ela é o momento. Porque ela é de fato muito o momento.
Porque vamos fazer uma pequena recapitulização. Não sei falar a palavra. Recapitalização. Recapitulação.
Um recapitula.
Um recapitula. Previously on Phoebe Waller-Bridge. É, fez Fleabag, que é enaltecida com toda a razão em todos os lugares possível. Tem um episódio aqui falando sobre a atriz, né? a criadora como um todo, Phoebe Waller-Bridge, aqui no Tênis Verde.
Sobre a carreira dela de uma forma geral. É bem legal esse episódio, gente.
Sim. Ela também foi chamada, né, para ajudar a escrever algumas partes do novo 007 que tá para sair aí e nunca sai, a pedido do próprio Daniel Craig. Tem esse fator. Ela vai estar nesse Indiana Jones. Recentemente também saiu a notícia lá que deixou todo mundo... Uou, o que está acontecendo? Que ela junto com Donald Glover, o meu querido Childish Gambino, vão protagonizar uma série de Senhor e Senhora Smith pro Prime Video. Então realmente essa mulher, gente...
She's the moment.
Exatamente.
Sim, eu tô muito, muito feliz por ela. É, como eu já falei, acho que eu falei isso semana passada, no boletim da semana passada, quando a gente falou sobre o elenco de Obi-Wan, fico muito feliz quando os atores fecham uns jobs, assim, grande, de filme grande, que a gente sabe que vai, sabe, ganhar uma puta grana. Então, fico feliz em dar dinheiro pra Phoebe Waller-Bridge, e acho que vai ser muito legal, e tô muito curiosa, né, porque... Eu sinto que Harrison Ford, ele tem um timing cômico interessante.
Sim.
E a Phoebe, enfim, não preciso nem falar o quanto essa mulher é engraçada. Então, eu acho que pode ser uma combinação bem peculiar, bem engraçada, bem inusitada. Mas é isso, eu acho que vai ser muito legal pra Phoebe. Se rolar uma passagem de bastão aí, eu vou ficar mega feliz. E vamos aguardar mais informações, né, quando que eles começam... A filmar, né? Agora a gente já tá entrando numa fase de bastante gente tá sendo vacinada, né? Então eu acredito Sim. que as produções vão começar a ficar mais um pouco mais fáceis de serem feitas, né? Muita coisa já tá gravando. Inclusive, essa semana voltou as filmagens da segunda temporada de Euforia, Inshallah.
Amém.
Que pararam, né? Lá em março do ano passado, março de 2020, eles estavam prestes a começar a gravar. Já estavam ali com tudo engatilhado e tiveram que parar. Então, eles voltaram essa semana, que as produções comecem a ficar cada vez mais simples, porque vai estar todo mundo muito mais seguro e mais saudável. Inshallah. E essas foram as notícias dessa semana. Se você ouviu esse podcast até aqui, gostou, compartilha com seus amigos, compartilha no seu Instagram, marca lá a gente, @tênisverdecast, @natfanatic, @senhor_art. Vamos ficar muito felizes. E se você quiser acompanhar o Boletim do Hype ao vivaço, toda sexta-feira, às 8 da noite, lá em twitch.tv/tênisverde. Segue a gente lá. A gente faz live toda segunda, quarta, sexta, sábado, enfim. A gente enche o saco a semana inteira. E é isso. A gente se vê no próximo episódio. Tchau!